Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira, dia 18 de dezembro, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carlinha. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Exatamente, o microfone quer ficar no meu colo.
Eu sei que você ama ele, mas calma, não é para levar, não. É para deixar ele.
Ai, a gente. Deixa eu mandar um abraço especial. Vamos mandar pra ele, né? Pra Roger Cira, que esteve aqui agora há pouco fazendo uns conteúdos aí que vocês vão ver a partir de amanhã.
Isso.
No Instagram da Rádio Gabriela FM. Tem a ver com o nosso recesso, né? De final de ano. Tem. Valeu, Ro. Bom trabalho, viu? Parabéns aí. Bem, e o seu, nosso Jornal do Meio Dia, desta quinta, 18 de dezembro, está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: crueldade. Essa é a manchete da Tribuna da Bahia, que fala sobre o que ocorreu com aqueles três funcionários de uma empresa de internet em Salvador, que foram executados, segundo os colegas, né? E até pessoas, até teve policiais indo para a rede social falar também, que essas pessoas infelizmente foram mortas porque a empresa de internet a qual eles trabalhavam não quis pagar pedágio para os traficantes daquela área. Triste realidade. Esta é a violência que impera no nosso estado da Bahia e em Salvador, que é o pior lugar de todos os municípios da Bahia em relação à violência.
Jornal Dia, Teresina. Alep aprova orçamento 2026 com um incremento de 4,5% aos poderes.
No caso é a Assembleia Legislativa do Piauí, com essa aprovação, a gente hoje vai falar da aprovação do orçamento de Ilhéus, viu? Folha de Pernambuco, Recife. Senado aprova projeto de lei da dosimetria.
Jornal do Comércio, Recife. Senado aprova PL da dosimetria que pode beneficiar Bolsonaro.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Transnordestina inicia a operação hoje.
Tribuna do Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte. Tribuna do Norte, Natal. Rio Grande do Norte lidera no Nordeste com menor alta no custo da construção civil.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Senado aprova PL da dosimetria que reduz penas de Bolsonaro e presos do 8 de janeiro.
Jornal da Cidade, Aracaju. Justiça suspende decisão do TCE que previa retorno da empresa Progresso.
Correio de Sergipe, Aracaju, Serasa. Mais de 40% da população adulta do estado de Sergipe está inadimplente. Essa é a realidade em vários estados brasileiros.
Jornal Dia, Rio. Ataque. Flamengo luta, mas fica com o vice.
Agora eu nunca vi gente perder tanto pênalti. Desculpa. Eu fiquei assim, chocada. Mas mandou bem, né? Segundo os flamenguistas, segundo meu pai, que assistiu, que é flamenguista, porque eu não assisti o jogo. Mas, de qualquer forma, tá de parabéns, né? Chegou até onde chegou aí, tá de parabéns.
Isso, foi bravo em 2025, Flamengo.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, redução de pena é aprovada pelo Senado, Lula deve vetar.
Estado de Minas, BH, venda da Copasa é aprovada na ALMG.
Pois é, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Correio do Povo, Porto Alegre, Senado aprova dosimetria e projeto segue para a sanção do presidente. Vamos aguardar e ver se vai vetar ou não, mas o Congresso diz que se vetar vai reagir, né? E o Congresso pode derrubar o veto dele. Vamos acompanhar e ver o que, que vai acontecer. Ei, Brasil! A frase que eu queria dizer era outra, mas o horário não permite. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 17 minutinhos. Deixa eu respirar fundo aqui, que eu tive que correr aqui rapidinho. pra pegar algo aqui, ali fora. Mas eu estou de volta ao estúdio. Às vezes a gente solta assim a vinheta e segura. Porque tem que resolver alguma coisa mesmo, tá? Porque aqui a gente...
Os bastidores.
Corre pra lá, corre pra cá, tal, ataca, defende e vai pro gol. Enfim, Carla Menezes. Bem, minha gente, vamos de Ilhéus em destaque aqui com notícia direto de Ilhéus. Obviamente, a gente sempre deixa Ilhéus aqui em destaque, né? E a gente vai falar sobre o orçamento, né? Aprovado aí para 2026. Que com receita estimada em 900 milhões de reais, Ilhéus tem orçamento aprovado para 2026. Com a previsão de receitas e despesas superiores a 900 milhões de reais em 2026, o orçamento de Ilhéus foi aprovado ontem pela Câmara Municipal de Vereadores, né? O plenário deu aval ao projeto de lei número 182/2025, que define a lei orçamentária anual, a LOA, do próximo exercício financeiro. A proposta enviada pelo Executivo passou por duas votações no mesmo dia, uma sessão extraordinária e outra ordinária, e consolidou o planejamento financeiro do município para o ano que vem, autorizando a execução das despesas conforme a arrecadação estimada. Durante a tramitação, os vereadores analisaram emendas parlamentares, tanto impositivas quanto não impositivas, além de contribuições apresentadas pela população em duas audiências públicas. Ao todo, 125 emendas impositivas foram aprovadas, instrumento que obriga a Prefeitura a executar parte das indicações feitas pelos parlamentares em áreas consideradas prioritárias. O presidente da Câmara de Vereadores, o César Porto, avaliou o processo como democrático e transparente e afirmou: a Câmara concluiu com distinção o processo de discussão e votação do orçamento, marcado por compromisso e democracia. Entregamos ao município uma lei orçamentária adequada a seus desafios. Entre os setores com maior volume de recursos previstos estão educação, com cerca de 239 milhões de reais, que deve receber 180 milhões de reais, e infraestrutura e defesa civil, com estimativa de 112 milhões de reais. Surgindo mais informações, a gente tenta trazer aqui para vocês, tá? Agora, Carla, vamos mudar de assunto e passar para o Uruçuca? Passar pelo IF Baiano, né, de Uruçuca, porque o SISU, né, tem a ver com o SISU, obviamente, e o IF Baiano vai ofertar 1.000 vagas em curso de graduação em Uruçuca e outros 10 campi, né?
Exatamente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, o IF Baiano, irá ofertar 1.009 vagas em cursos superiores por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. As inscrições estarão abertas de 19 a 23 de janeiro de 2026 pela internet. o candidato poderá escolher até duas opções de curso. Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera. As vagas previstas são para 29 cursos superiores disponíveis em 11 campi do IF Baiano, nos municípios de Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Itapetinga, Santo Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença. As graduações contemplam diversas áreas do conhecimento, com destaque para as áreas das ciências agrárias, educação, tecnologia da informação, Educação, Tecnologia da Informação, Gestão e Engenharias. Entre os cursos ofertados estão Administração, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos, Zootecnia, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Turismo, Gastronomia, Agroecologia, Agroindústria, além aí de diversas licenciaturas como Ciências Biológicas, Química e Educação Física, não é, Kátia?
E tem as novidades do SISU, né? Que é uma das principais novidades dessa edição do SISU, é que a inscrição, classificação e seleção, o Ministério da Educação, MEC, passará a utilizar o resultado das três últimas edições do Enem, em 2023, 2024 e 2025, e a seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso. E para se inscrever no SISU, o candidato deve possuir uma nota no gov.br, deve possuir uma conta, perdão. Então, para você se inscrever no SISU, você baixa aí o aplicativo, né, e faz sua conta no gov.br. Ali no gov.br, gente, você faz diversas coisas. É sempre bom ter esse aplicativo no seu smartphone, tá? Então, só lembrando, para se inscrever no SISU, o candidato deve possuir uma conta no gov.br. Após o login no sistema, as notas do Enem são automaticamente recuperadas. Durante a inscrição, o estudante deverá preencher informações pessoais, sociais e econômicas que permitem a verificação da elegibilidade para as vagas reservadas pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas adotadas pelas instituições. Boa sorte aí aos candidatos à vaga do SISU no IF Baiano. Né, tem aí o campus de Uruçuca e outros municípios, como nós citamos agora há pouco. 12 horas e 23 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia. Hoje é quinta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque a partir de agora você vai saber do que está acontecendo em Ilhéus e também em toda a nossa região. Saiba agora! Olha, um incêndio aconteceu ontem envolvendo um veículo de passeio na tarde de ontem, próximo à Associação do Baneb, na região do Cururupi, zona sul da cidade de Ilhéus. Com incêndio do veículo na BA-001, o fogo rapidamente se propagou para a vegetação e comprometeu a visibilidade dos veículos que trafegavam naquela região do Cururupi na tarde de ontem. Muito perigo no local, um grande susto. A Polícia Militar esteve no local prestando apoio e controlando o tráfego, enquanto o Corpo de Bombeiros também foi acionado para o combate ao incêndio. As causas do ocorrido ainda são desconhecidas, bem como a informação sobre a existência de ocupantes no veículo, caso tenham tido algum tipo de ferimento. Esperamos que não, mas o susto foi muito grande ontem à tarde na região do Cururupi, zona sul aqui da cidade de Ilhéus. No extremo sul da Bahia, um homem foragido da justiça de Minas Gerais, ele foi preso em Teixeira de Freitas durante uma operação que resultou na apreensão de aproximadamente 1 quilo de cocaína. A ação foi realizada por uma equipe integrada da Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO Bahia. A prisão aconteceu por volta das 17h30 no bairro Vila Vargas. Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da cidade de Nanuque, em Minas Gerais. Contra o suspeito, havia uma denúncia por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao adentrar o imóvel onde o foragido estava hospedado, os agentes encontraram, além da pessoa procurada, uma grande quantidade de cocaína e equipamentos para o tráfico. O preso foi identificado como Gabriel Rodrigues Oliveira, 23 anos de idade. Gabriel confessou aos policiais que havia se mudado para Teixeira após tomar conhecimento da ordem de prisão. Conduzido à Delegacia Territorial da Polícia Civil, Gabriel foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ou seja, o artigo 33 da Lei 11.343/06, pelo delegado plantonista Bruno Ferrari. O mandado de prisão de Minas Gerais também foi cumprido. Ainda no extremo sul da Bahia, aconteceu um grave episódio de violência doméstica registrado no distrito de Caraíba, em Porto Seguro. Um servidor público municipal foi acusado de agredir a companheira a pauladas, provocando a fratura de um dos braços e ferimentos graves na cabeça da vítima. Após as agressões, o suspeito ainda ateou fogo na residência, supostamente para acabar com os bens da vítima, já que ela não se encontrava mais dentro dele. A vítima estava na casa de uma amiga, para onde fugiu após as agressões, e foi socorrida para atendimento hospitalar. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, e a Polícia Civil investiga os fatos. Informações apontam que o acusado já possui vasto histórico anterior de violência doméstica. Em nota oficial, a Prefeitura de Porto Seguro repudiou veementemente qualquer forma de violência contra a mulher e informou que, ao tomar conhecimento do caso, determinou o desligamento imediato do servidor. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem foi executado a tiros no centro da cidade de Soretama, no estado do Espírito Santo. Ué, no extremo sul da Bahia, por que você já está com a viaturinha lá no Espírito Santo? Vou explicar agora. A vítima, identificada como Gustavo Conceição dos Santos, 20 anos, conhecido como Gustavo das Casinhas. Ele é suspeito de ter participado de um ataque a tiros no residencial Castelinho, na cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. O crime aconteceu por volta das 14 horas, na rua Vitório de Souza. Segundo informações preliminares, indivíduos que estavam armados chegaram em dois veículos e efetuaram vários disparos contra o jovem, fugindo em seguida. Gustavo foi encontrado sem camisa, vestindo a bermuda jeans azul, e já morto. A perícia recolheu 42 cápsulas de munição no local, dos calibres 389mm, indicando a ação de mais de um atirador e um grande volume de disparos. Apesar da violência do crime plena via pública, testemunhas não forneceram detalhes sobre a dinâmica ou a identidade dos executores. É um cenário que a polícia classifica como lei do silêncio. Eu repito, Gustavo das Casinhas era investigado como um dos possíveis autores do triplo homicídio ocorrido em Teixeira de Freitas no último domingo. Ainda no extremo sul baiano, dois homens que estavam em uma moto morreram em colisão frontal com um caminhão por volta das 5 da madrugada de ontem na BR-101 em Tabela. Uma das vítimas é de Maicon dos Santos Barreto, 29 anos, tinha mandado de recaptura em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares do Espírito Santo. E ele estava na carona de uma moto conduzida por Marivaldo Silva de Souza, 19 anos, quando houve a colisão com o caminhão Volvo BM-330, motorista do caminhão, de 38 anos, não ficou ferido. Segundo informações da polícia, a moto estava seguindo sentido para Itamaraju, quando em uma curva fechada à direita, o condutor perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de cara com o caminhão que vinha em sentido contrário. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Coutinho ainda retorna, tá, gente? Hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado.
Muito boa tarde para você também, opa, Kátia.
Calma, hoje... Coutinho. Calma, Coutinho.
Fone, calma, Coutinho. Daqui a pouco você...
Não, é nem Coutinho, coitado. Foi, foi o dedo. Foi a tecnologia aqui com a ajuda do dedo de Carla.
Desculpa aí.
Pois é, estamos de volta, tá? Com o Jornal do Meio Dia, depois do intervalo comercial. É, lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Léos. Unex. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá. É esse final de ano, né, gente? Aproveitar para fazer suas compras no Shopping Jequitibá. Lá nas lojas Universo Calçados, né? Presentes maravilhosos a gente encontra nesses locais, tá bom? Então não deixe de fazer as suas comprinhas de Natal, né? Vou lembrar o que eu gosto sempre de dizer aqui. Compre no comércio da sua cidade. Você mora em Ilhéus? Compre em Ilhéus, né? Você já viu como o centro tá tão bonitinho, organizado, tudo arrumadinho pro Natal? As lojas também. Cada vitrine linda, né, Carla?
Pois é, ontem eu passei lá na casinha da CDL, já deixei meu bloquinho. Claro, né, amiga? Eu compro no comércio de Ilhéus.
Meu Deus, eu preciso fazer isso urgente. Você me lembrou uma coisa importante.
Tô louca pra receber uma ligação da CDL dizendo que eu ganhei.
Tenho que preencher, inclusive, os meus...
Pois é, tá rolando, né? É... Durante todo mês aí, rolando, tem prêmios.
Já teve, inclusive, sorteio, né? E eu preciso colocar os meus lá, meu Deus, é a correria, você passa pra lá, pra cá, depois eu coloco, vou colocar, tem que preencher ainda.
Traz
colocar.
Amanhã, preenche, me dá que eu coloco lá pra você.
Boa, boa.
Tenho flashes lá amanhã.
Que eu vou te falar, viu, eu fico na expectativa todo ano. Todo ano pra ver se eu ganho um vale compras naquele.
Pois é.
Ou o prêmio principal, mas não rolou ainda não, mas uma hora.
Uma hora
vai.
Chega.
Vai, tá, uma hora, né, não pode é desanimar. Né, Carla?
E nem perder, né?
Não.
Deixar de participar.
De jeito nenhum. É. Nossa, perder aí, minha irmã.
É, tudo eu que eu falar, compro. Por favor, vacilo. o cupom. Venha meu cupom. Me dê
tá,
meu cupom.
Tá aí então, uma assim. Coisa que as pessoas têm que lembrar, né, Carla?
Uhum, de pedir.
Porque, de pedir. Porque às vezes... Ali, conversa demais, correria, ninguém pega. Isso. Mas tem que aproveitar. Vem cá, essa loja tá credenciada ao CDL. Então eu quero o cupom. Aí você já pega o seu cupom. Corre... E joga lá na urninha da CDL, que fica na porta da CDL.
Isso.
Né? Ali no calçadão Marquês de Paranaguá. Bem, bem fácil. Prédio imenso com nome bem grande de CDL. Aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe da CDL de Ilhéus. Cada ano realmente inovando, né? Melhorando essas campanhas aí, não só de Natal, mas todas elas, né, que rolam durante o ano. Então, parabéns mesmo.
Isso.
12 horas e 42 minutos. Vamos acionar, ou vamos liberar, aliás, a participação do ouvinte, ou o povo tá assim.
Tá de férias.
Bem tranquilo. É. O povo não tá muito pra participação. Eu tô achando que o povo já tá de recesso.
Eu também.
Tô achando, porque o povo tá tranquilo demais, gente. Impressionante. Pois é, viu? Mas dá tempo você enviar sua mensagem para o 98829-1029, sua mensagem escrita de preferência,
por favor, isso.
Tá? E nós divulgaremos aqui no Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço para o amigo Wilson Alvarenga, direto de Itabuna, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Ele não perde, né? Obrigada, viu, Wilson? Um abraço. Ó, ele tá pedindo... Primeiro ele falou assim, um abraço pra gente, né? Perguntou se a gente tá bem, estamos. E aí ele pediu... gostaria que pedisse um alô especial hoje a um grande amigo, é isso? Amiga, uma grande amiga que tá fazendo aniversário, ela é ouvinte da Rádio Gabriela. Uma pessoa querida, tem muito carinho, tá fazendo 25 aninhos hoje. É a Michele Gonzaga, de Itabuna. É isso mesmo? Ah, não. Eles têm uma amizade de mais de 25 anos, perdão. A aniversariante é a Michele Gonzaga, de Itabuna, tá? Não vou falar a idade dela, não, Wilson. Não se fala a idade assim, não. Deixa... sim, a gente vai falar sobre isso, já, já. Carla me mostrando mensagem aqui. Hein, minha gente? Então, mandar esse parabéns especial para Michele Gonzaga, amiga de Wilson Varenga, direto de Itabuna. Parabéns, viu, Michele. Saúde, muitas bênçãos em sua vida. O que deseja seu amigo Wilson e nós também aqui da Gabriela FM. Não é isso, dona Carla?
Exatamente. Parabéns, viu?
É. Bem, são 12 horas e 44 minutos. O Coutinho está mandando atualização aqui para nós, não é isso, Carla?
É, exatamente. Né?
Da primeira entrada dele, que ele falou sobre o carro... Que pegou fogo ali na região do Cururupi, né?
Isso.
E aí ele tá mandando aqui que tinha um corpo dentro desse veículo, né? Tá aqui no grupo.
Sim. Tinha um corpo dentro do veículo do carro de ontem.
Exato. Então
isso
a gente...
atualizada ela, né?
A gente vai tentar descobrir aqui mais informações sobre isso, viu? Mas Coutinho tá informando que tinha um corpo, mas acho que ainda não
Se
foi,
já identificaram, né?
Não tem identificação, né? Inclusive, o Coutinho Neto, Carla, tá aqui enviando mensagem também. Disse que os ouvintes estão perguntando sobre o recesso. Então a gente já vai ter que falar. O Jornal do Meio Dia vai até amanhã, dia 19 de dezembro. Entraremos em recesso de final de ano e voltaremos ao ar dia 5 de janeiro.
Rapidinho.
Enfim, viu, Coutinho? Então é isso, tá? Um abraço aí pra você e os ouvintes que perguntaram. E Coutinho, daqui a pouquinho... vai retornar com mais informações do setor policial para nós. O Wilson Alvarenga já agradeceu, viu, Carla? O parabéns que a gente mandou para a amiga dele. Vamos seguir com a informação, que aqui a notícia não para, tá? Já com o noticiário policial, porque é o que mais tem aqui na Bahia, né, gente? Notícias da área policial. 4 PMs são investigados por homicídios com modus operandi de grupo de extermínio na Bahia. 4 policiais militares são suspeitos de participação em homicídios na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. Os crimes aconteceram em maio de 2023 e foram registrados inicialmente como mortes ocorridas em suposta resistência armada à atuação policial. Segundo o Ministério Público da Bahia, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje nas residências dos investigados e na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar de Jequié, onde eles são lotados. Celulares, armas e munições foram apreendidos. De acordo com o Ministério Público da Bahia, a Operação Exposit foi realizada após o Grupo Especial Operacional de Segurança Pública, que é o GEOSP, investigar as mortes de Daniel Corbulon Franco Silva, Vinícius Goldin Azevedo e Cailan Oliveira de Jesus. Não é isso, Carla?
Exatamente. Em dezembro de 2024, o MP da Bahia, o Ministério Público, deflagrou a Operação Choque de Ordem, com realização de busca e apreensão e prisões de 3 policiais militares, que continuam presos preventivamente e já foram pronunciados para o julgamento pelo Tribunal do Júri por conta do homicídio de Cailan de Jesus. Das análises do material apreendido, surgiram novos elementos de prova que indicaram a participação direta dos outros 4 policiais no homicídio de Cailan, em um modus operandi típico de grupo de extermínio. Olha, o Ministério Público informou que foi evidenciada a existência de grupo em rede social, onde os policiais investigados planejavam a execução de pessoas, combinavam o desvio de armas de fogo e veículos apreendidos em outras ocorrências e pactuavam também aí a divisão de valores econômicos entre eles. Também foi verificado que as mortes de Daniel Silva e Vinícius Azevedo ocorreram no mesmo contexto de atividade de extermínio planejado pelos policiais. E disse o seguinte: a Operação Exposed é realizada de forma integrada pelos grupos de atuação especial operacional de segurança pública e de combate às organizações criminosas e investigações criminais, que é o GAECO, do MPBA, do Ministério Público da Bahia, e pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral e Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, da SSP, da Secretaria de Segurança Pública.
É isso mesmo. Então tá aí, né, a polícia, o Ministério Público jogando duro aí em operações pela Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai acionar novamente o nosso repórter, já deixando ponto. Mas deixa eu mandar um alô aqui também para nossa ouvinte querida aqui, doutora Mitali Costa, minha médica querida, que me colocou no shape, né, Carla? Doutora Mitali, um beijo. Doutora Mitali tá ouvindo o Jornal do Meio Dia, ela que tá com a clínica nova ali, consultório novo ali no edifício Premier, da Cidade Nova. Inclusive estive lá e ganhei parabéns, tá? Porque eu evoluí. Preciso levar você lá, viu, dona Carla?
Chegou aqui pra gente, doutora, viu, Kátia?
E doutora Mitali Costa. Doutora Mitali, um beijo, viu?
Ela já tá de recesso já?
Não, ela tá atendendo, tá? Se precisar agendar.
Maravilhosa. Olha, já temos uma atualização. Nossos ouvintes bem antenados, viu, Kátia? Ele tá dizendo aqui, olha, o corpo no carro pertence ao senhor Geraldo. Era meu vizinho em Olivença. Vivia sempre passeando com o cachorrinho dele. Muito triste isso. Inclusive mandou a foto pra gente aqui, né? Da vítima, do corpo encontrado nesse veículo aí em Uruçuca.
Não, é próximo a Olivença,
próximo,
né?
Olivença.
Ali na região do Cururupi.
Pois
infelizmente,
é.
Né? Que tragédia. Agora a polícia ainda não sabe as causas, o que foi que houve exatamente. A gente vai continuar acompanhando aí, surgindo informações. A gente fala sobre o assunto. São 12 horas e 49 minutos, agora sim vamos acionar novamente ele, o repórter Coutinho Neto, chegando aí, retornando com mais informações. É, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Carla! E muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, cidade de Itapetinga, terra firme, gado forte. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Itapetinga, efetuou o descarte de aproximadamente 400 quilos de substâncias ilícitas durante a manhã de ontem, quarta-feira. O material incinerado é fruto de diversas apreensões realizadas em intervenções policiais recentes na região e permanecia custodiado na unidade carcerária sob responsabilidade investigativa. O procedimento administrativo ocorreu mediante a supervisão direta do Ministério Público da Bahia, assegurando o cumprimento dos protocolos jurídicos e as normas de vigilância sanitária e segurança necessárias para a destruição dos compostos. A ação foi executada pelas equipes da 21ª Corpim de Itapetinga, da Delegacia Territorial também de Itapetinga. Uma tragédia que abalou todo o estadão da Bahia. Uma tragédia chocou moradores da zona rural do município de Macaúbas, do sudoeste baiano, na madrugada de ontem, quarta-feira. Três pessoas da mesma família, entre elas uma menina de apenas 10 aninhos de idade, foram assassinadas no distrito de Lagoa Clara. Segundo informações, o autor do crime é o primo da criança, um homem de 28 anos de idade. Ele teria ido até a residência após um desentendimento com o tio, que é o pai da criança, que seria o alvo da ação criminosa. No entanto, o homem não estava no imóvel no momento do ataque e acabou não sendo ferido. Dentro da casa, o suspeito efetuou vários golpes de foice, matando três mulheres: Aline Silva Alves, Zilda Maria da Silva Alves e Gloriana de Jesus Silva, esta a criancinha de 10 anos de idade. Após o ataque, o assassino fugiu! E até o momento não foi localizado. Equipes da Polícia Militar foram acionadas, isolaram a área e acionaram o DPT, o Departamento de Polícia Técnica, para a remoção dos corpos. A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências caçando o suspeito para esclarecer todas as circunstâncias que este marginal, que este monstro destruiu a própria família. Um jovem de apenas 18 anos de idade, oriundo da cidade de Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá, foi encontrado morto em uma área de mata no bairro Mirantes de Peripiri, em Salvador, capital baiana. O jovem teve o corpo transladado para sua cidade de origem ontem, quarta-feira. Segundo informações, Arthur Guilherme Oliveira dos Santos apresentava marcas de violência no corpo, perfurações à bala na região do pescoço. Ele foi mais uma vítima da criminalidade que toma e assola toda a Bahia. Toma conta! Guilherme, segundo a família, não tinha envolvimento com o crime. O corpo de Guilherme foi sepultado hoje, quinta-feira, às 10 horas da manhã, no cemitério do bairro Nova Jaguaquara, na cidade de Jaguaquara. No Recôncavo Baiano, um confronto entre policiais militares e homens fortemente armados resultou na morte de 3 pessoas do município de Muritiba. A ocorrência aconteceu durante uma ação de patrulhamento realizada na localidade de Cachoeirinha. A Polícia Civil disse que a guarnição foi alvo de disparos efetuados por um grupo armado de suspeitos, o que resultou em troca de tiros. 3 homens foram atingidos, foram socorridos para a unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Um dos homens, inclusive, foi identificado como Ronald Almeida de Oliveira, 19 anos de idade. Os outros 2 seguem ainda sem identificação oficial. Muritiba e cidades vizinhas como São Félix e Cachoeira passaram a receber operações policiais desde novembro deste ano, após registros de disputas entre facções criminosas. No mês de novembro, 9 homens morreram em confrontos com a polícia durante ações realizadas nesses municípios. Um duplo homicídio foi registrado na manhã da madrugada de ontem, quarta-feira, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. As vítimas foram identificadas como Camila Ribeiro da Silva e Wesley Silva Coelho Gentil, ambos com 30 anos de idade. De acordo com as informações da Polícia Militar, por volta de 1 hora da madrugada, uma guarnição foi acionada após denúncia de uma pessoa caída ao solo no local conhecido como Estrada 24. Enquanto os policiais se deslocavam para averiguar a ocorrência, prepostos do Hospital Geral de Camaçari entraram em contato informando que uma segunda vítima, ferida em circunstâncias semelhantes, havia dado entrada na unidade de saúde. Diante da situação, policiais seguiram inicialmente até o hospital e em seguida retornaram ao local indicado. No endereço, os policiais constataram a presença da segunda vítima. Apesar do atendimento inicial, Camila Ribeiro e Wesley Silva Coelho Gentil não resistiram aos ferimentos e morreram. As circunstâncias e a autoria do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. E na Bahia, está acontecendo hoje mais uma etapa da Operação Força Total. As forças de segurança da Bahia estão nas ruas combatendo a criminalidade. Esta é a 12ª edição da Operação Força Total na Bahia e também em outros estados. Aqui na região de Ilhéus, todas as companhias independentes de Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil estão em ação durante toda esta quinta-feira no combate a crimes violentos, letais e intencionais e cumprindo mandados de busca e apreensão em toda a região do Cacau. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, lado a lado com você, e que permanece com as cobradoras de pênalti. Carla Menezes e Kátia Gomes.
Como assim, Coutinho? Cobradora de pênalti?
Mas ele adivinhou o que a gente comentou aqui, cara.
Ai, ai, viu?
Só que quando a gente tiver de cobrar o pênalti aqui, tiver que fazer o gol, a gente vai fazer. A gente não vai perder, tá?
É bola dentro.
É, esse negócio de Flamengo ao Flamengo que perde quatro pênaltis. Até agora eu tô me perguntando o que foi que houve ali. Ai, gente. Olha a coisa, viu? São 12 horas e 57 minutos. Nós vamos para a última notícia de hoje do programa. Também tem outra operação aqui, né? Na polícia. Operação contra o grupo suspeito de fraudes no INSS, que cumpre mandados em Ipecaetá e em Salvador. Então, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão durante a Operação Malafides, que investiga um grupo suspeito de fraudar o INSS. A ação ocorreu na cidade de Ipecaetá, interior da Bahia, e também em Salvador. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso utilizava documentos falsos para montar processos fraudulentos. Com isso, os suspeitos conseguiam obter os benefícios do INSS, tanto pela via administrativa quanto judicial, como aposentadoria por idade. Durante a ação, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Ipecaetá e 1 em Salvador, e a PF informou ainda que os crimes investigados se enquadram no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, que trata do estelionato praticado contra a Previdência Social. Outros crimes também poderão ser identificados no decorrer das investigações, que seguem em andamento. A PF informou ainda que os crimes investigados se enquadram no artigo 171, como eu disse, além desses outros crimes aí, né? Enfim, 171 do Código Penal Brasileiro, né? Enfim, essa é a última notícia de hoje, da edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã, sexta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMT. A todos, boa tarde também para você, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia. Até amanhã. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçado na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.